Agora, no Conexão Senado, você acompanha a última parte da entrevista com o professor de Ciência Política, Stéphane Moncler, da Universidade de Paris 1, Sorbonne. Nesta quarta parte da conversa, o professor aborda o tema reforma política. Vamos acompanhar. O Senado está discutindo a reforma política, tem uma comissão sobre esse assunto, com ex-governadores, ex-presidentes. Promete-se uma discussão para esse ano mais a fundo da questão da reforma política. Na sua opinião, o Brasil precisa de uma reforma política e até que ponto ela deve avançar?
Bom, todo o país precisa de se adaptar e de tentar de melhorar as mudanças e tentar de fortalecer, aprofundar a democracia. É necessário. A reforma política, faz anos que ouvi falar disso. Qual reforma não é política? Já a adjetivação é mal escolhida. Quando se diz reforma política no Brasil, se entende, na verdade, reforma do sistema eleitoral, principalmente.
Sim.
E reforma do recrutamento do pessoal político e do financiamento
das campanhas.
Da atividade política.
Certo.
Então, por isso, nós temos, vamos dizer, duas soluções inversas, opostas. A primeira é o terremoto. Convocar uma constituinte, mas uma constituinte que não seja eleita sobre a base do federalismo, se não vai reproduzir as assimetrias, mas uma outra base. É complicado do ponto de vista jurídico, muito complicado, e por isso vai ser necessário a autorização do Congresso, e o Congresso não vai se tirar uma mão no pé. A outra solução é a solução dos pequenos passos. É a solução que, desde a não ser escolhida, ela me parece razoável. A ficha limpa foi um destes passos, apesar que a iniciativa não vem da própria casa.
Sim.
Vem da sociedade. O que nos faz lembrar a nossa conversa de 15 minutos atrás sobre a abertura do Congresso e a interface com a sociedade. Se esta interface não existia, a ficha limpa nunca teria aparecido.
Sim.
Então, isso mostra a vantagem, a necessidade de desenvolver esta interface. Nós não devemos pensar o Parlamento como uma instituição do século XIX ou XVIII. O Parlamento deve ser modificado em função do mundo de hoje. Então, para voltar sobre a questão eleitoral, sobre a reforma política, tem algumas coisas que podem ser modificadas, evidentemente, no sistema eleitoral. São várias coisas que são simples. Antes, a primeira coisa é o modo de escrutínio. Não estou necessariamente em favor do voto distrital. O voto proporcional pode aceitar, mas não daquele modo.
Até porque nós não temos exatamente uma proporcionalidade hoje.
Né? Sim. O sistema atual é um absurdo.
Lista aberta.
Estas listas abertas faz que, por exemplo, os votos que foram para o Thierry Rico permitiu de eleger outros deputados, da mesma maneira que os votos para Inês permitiu de eleger deputados que tive 500 ou 1.000 votos.
270 votos.
É uma estupidez. E uma estupidez é um perigo para a própria democracia. Por quê? Porque o cidadão não se sente representado. O sistema atual faz que alguns candidatos do mesmo estado não tem uma vaga na Câmara, apesar do fato que eles receberam mais votos que o outro.
Sim.
Isso não é normal, porque fere o princípio da igualdade. Todos os homens são iguais. Quer dizer que o voto de uma pessoa é igual ao voto de uma outra pessoa. E, desse ponto de vista, a adição dos votos dá legitimidade. Quando uma pessoa tem mais votos que outro, deve ser aqueles que têm mais votos que têm a vaga. Não deve ser outro. Este sistema de escrutínio é perverso pela democracia, pela representatividade, pela ideia mesma da representatividade. Então, é necessário modificar isso. Não vai ser fácil, porque para modificar isso, é necessário fazer uma lei. Ora, quem vota a lei? Aqueles que foram eleitos por esse sistema. Então, é por isso que só pode ser a pequeno espaço. Tem outras coisas que são muito mais fáceis a fazer. Eu penso que para o bem da democracia e, sobretudo, o bem do debate público, o bem da visibilidade e do entendimento do debate público, eu penso que é necessário terminar, acabar com eleições casadas. Isto é, a gente elege todo mundo o mesmo dia. Qual é a consequência disso? Uma mistura do que está em jogo. Interesses nacionais e interesses locais. Os interesses locais são legítimos. Vamos tomar, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que vai ter questões ambientais a debater, ou questões do agronegócio, não sei o quê. Bom, são as questões legítimas. Mas por que misturar isso com questão de interesse maior, nacional, que é a eleição presidencial? Sem falar que eleições casadas é também a eleição dos legislativos.
Sim.
E isso modifica ainda mais e perturba muito a qualidade e impede a qualidade do debate público.
A eleição presidencial devia ser, na sua opinião, separada.
Separada.
E numa outra eleição...
Pode ser algumas semanas depois. Eu conheço já a resposta. Mas se a gente começa a eleger o presidente, o resultado da eleição presidencial vai ter efeito sobre as outras eleições. Sim, claro que sim. Mas pode ser uma boa coisa para a governabilidade. E, de qualquer maneira, é o povo que é soberano. O povo pode eleger outras pessoas e, 4 anos depois, não reeleger a pessoa que não deu certo. As consequências das eleições casadas são desastrosas pelo debate público. Vou dar um exemplo, o HGPE, o Raio Gratuito Político Eleitoral, Partidário Eleitoral. Todo mundo já assistiu, não sei se todo mundo já assistiu todos os dias, uma hora por dia, aos desfiles dos candidatos. Quando se trata dos presidentes, apesar da diferença de tempo que tem cada candidato na campanha do primeiro turno, já tem elementos de debate relativamente interessantes. Mas quando você chega ao nível dos deputados federais, dos candidatos à Câmara dos Deputados e à Câmara, dos candidatos às assembleias legislativas, aí se torna um desastre. Meu número é estou em favor do Brasil, pelo meu Estado. Mas isso não é um conteúdo. E faz o jogo de pessoas que pode ser muito simpáticas, mas que não traz muitas ideias. Eu adorei o HGPE do Thierry Rico, porque havia não um conteúdo, mas pelo menos isso...
Uma sátira.
Isso, era uma sátira. Bom, não quer dizer que eu me orgulho da eleição do Thierry Rico, mas o simples fato que ele foi eleito mostra os desgastes do HGPE. Não faz sentido continuar assim.
Pois é, esse horário eleitoral, que não é gratuito, né, porque há as emissoras recebem um valor ali, mas enfim, horário eleitoral gratuito que a gente tem, para isso fazer mais sentido, né, principalmente na eleição para os legislativos, seria o caso de termos partidos defendendo ideias?
Sim, então, vamos tentar de ser um pouco racional.
O que levaria a lista fechada, teoricamente?
Vamos supor. O Brasil conserva o modo de eleição proporcional para a Câmara dos Deputados. Mas vai considerar que um partido que tem menos, uma lista que tem menos de 3% de votos, não recebe
vagas. Que é a cláusula de barreira.
Exatamente, esta classe de barreira vai favorecer os outros partidos. Vai ter viés sobre a representação, mas vai evitar uma fragmentação partidária.
Certo.
No mesmo tempo, você separa, você acaba com as eleições casadas. E você conserva o HRGP, mas só modifica um pouco as regras. As listas dos partidos serão listas fechadas.
Sim.
Alors, isso vai ter um efeito gigante sobre a vida interna do partido, sobre as relações intrapartidárias. Porque aquele que vai fixar a ordem vai ter poder. E a ordem dos nomes sobre a lista vai ser revelador das posições de poder. E muitos políticos têm medo de perder um pouco de independência em relação a isso.
O ideal é que essa ordem seja feita por convenção com participação de filiados e não
Sim,
por uma cúpula.
Exatamente. A condição que as convenções sejam realmente democráticas. Isso tem a ver com o recrutamento dos militantes.
Sim.
Bom, é um trabalho de longa obra. Tudo
Sim.
isso não se faz em
Não
um
se
dia.
Faz numa primeira eleição.
Exatamente. Mas se as listas são fechadas, aí o HRGP se torna bem diferente. Porque atualmente o sistema eleitoral para a Câmara e para as assembleias legislativas distritais é o seguinte: cada candidato tem interesse a trazer voto para ele mesmo.
Sim.
Então é uma jogada individual, exatamente como no futebol. Quando os jogadores jogam individualmente, o time não ganha.
Uhum. Certo.
Então é contra-performante. Lista fechada, isto é, ordenada, vai modificar muito as relações intrapartidárias, mas isso vai ter benefícios bons no Congresso.
A grande arena de disputa política vai ser dentro do partido,
claro.
Antes da eleição.
Claro, claro.
Inclusive para o eleitor também, que vai ser filiado ou não a esse partido.
O eleitor pode ser filiado. Existem partidos que organizam eleições primárias,
Exato.
Ao qual participam não somente os militantes, mas qualquer candidato. Por exemplo, é o caso dos Estados Unidos, que tem uma velha tradição de eleição primária. Mas na França, o Partido Socialista vai permitir a qualquer pessoa de participar à eleição. Alors, vamos ver até que ponto. Mas tem experiências que são feitas para desenvolver a democracia. Alors, isto não se faz sem terceiras intenções, claro. Nós não devemos ser ingênuos sobre este tema. Mas tem muitas soluções possíveis para melhorar a legitimidade eleitoral dos políticos. É necessário. A democracia representativa deve se fortalecer e trabalhar e ser conciliável com a democracia participativa e a democracia deliberativa. Com estes três aspectos, a democracia será consolidada.
Uhum. E o senhor vê a democracia brasileira uma democracia consolidada hoje?
Sim, sim. As instituições funcionam desde muito tempo. Não foi fácil. Não foi fácil. O presidente Sarney não tem o respeito que lhe merece. Quando estou olhando
a biografia,
os livros, etc. Pouco a pouco, os historiadores, os cientistas políticos começam a ver a que ponto a atuação dele depois da morte do
Tancredo.
Da hospitalização, né? Mas exatamente da hospitalização do Tancredo Neves e depois do falecimento do Tancredo foi fundamental. Claro que na época outras atividades do Palácio do Planalto deixavam a impressão que o presidente Sarney se preocupou essencialmente da duração do mandato dele, etc. Bom, tem toda uma literatura sobre isso. Retrospectivamente, as coisas começam a aparecer diferentemente. E o tempo é necessário para evitar julgamento de valor precipitado. E a mesma coisa acontece com o governo Collor. Faz anos que estou ouvindo o Fernando Henrique Cardoso e muitos PSDB dizendo que o Plano Real foi uma sobra, uma coisa fundamental. Sem o Plano Real, Lula nunca poderia ter sido. Nunca poderia fazer
o que fez.
Bom, sim, sim. No entanto, o Plano Real foi possível porque os técnicos que cogitaram o plano tiraram as lições dos outros planos. E durante o governo Collor, no fim do governo Collor, havia a possibilidade de fazer o plano real, excepto que o presidente Collor não teve mais a capacidade política de impor isso ao Congresso. Então, nós devemos ver as coisas com um pouco mais de lucidez, da mesma maneira que muitas reformas feitas no início do mandato Cardoso correspondem ao emendão. O emendão era o texto, a emenda constitucional, enfim, vamos dizer, um projeto que o presidente Collor quis fazer, apresentou ao Congresso através de uma mensagem. Havia muitas medidas de privatizações, de abertura. Alors, nem o Congresso, nem a imprensa, nem a população brasileira tinha naquela época a mentalidade para aceitar isso.
Uhum.
Bom, em 1995 foi possível. Então, nós devemos ser prudentes assim para evitar, por exemplo, o Collor não é apenas o impeachment, não se resume ao impeachment. Além disso, o impeachment do presidente Collor é mais o resultado de lutas políticas que de fatos de corrupção. Da mesma maneira, a atuação do presidente Sarney não se resume a uma obstinação a tentar de ficar no Palácio do Planalto o mais tempo que possível. Houve muitas coisas importantes para permitir a democracia se consolidar, porque, notamente sobre a questão do mandato, os militares não quiseram aceitar tudo. E havia resistência sobre este tema, sobre outros. E o presidente Sarney teve uma tarefa muito importante. Eu penso que, no decorrer dos anos, a atuação dele, quando ele era no Palácio do Planalto, a visão do trabalho que ele fez vai ser, como dizer, mais boa para ele.
Uhum.
Eu penso. Atualmente, é a tendência a ler os livros dos cientistas.
Professor Stéphane Moncler, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por essa conversa. Obrigado por vir até aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado. Muito obrigado.
Muito obrigado e parabéns para a Rádio Senado, que é um mídia que eu ouvo com frequência.
Você ouviu a quarta e última parte da entrevista com o professor de Ciência Política, Stéphane Moncler, da Universidade de Paris, Sorbonne. O tema de hoje foi a reforma política, mas ao longo da semana o professor falou sobre o Senado, o Congresso Nacional, a imprensa e o federalismo brasileiro. As três partes anteriores da entrevista, mais a que você ouviu hoje, estão disponíveis para download no site da Rádio Agência Senado, www.senado.gov.br/rádio.